CBN Rural, as notícias do homem do campo. Apresentação Sérgio Mendes e Rose Machado.
Oferecimento, Sindicato Rural de Maringá, Amidos Pasquini, Sicredi, Solomar, concessionária John Deere e fertilizante Minorgan.
E hoje estamos com o Sérgio Mendes aqui no estúdio da CBN. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. O CBN Rural de hoje conversa com o engenheiro agrônomo, presidente do Sindicato Rural de Maringá e produtor rural, José Antônio Borg. Boa tarde, Borg. Obrigado por atender o nosso convite.
Boa tarde. Boa tarde, Sérgio, Gilson e a todos que nos ouvem.
Como eu disse, Borg, produtor rural. Você, como produtor rural, depois dessa seca, essa estiagem, a falta de seguro, a lavoura tendo que ser colhida mesmo com produtividade baixa, como é que está o ânimo do produtor, que é a classe que também você representa, Borg?
Ô Sérgio, realmente o produtor está muito decepcionado com a safra, né? Nós que tivemos uma safra plena no ano passado, e depois entramos na safra de inverno, já tivemos problema, e agora essa safra de verão, realmente as perdas são muito grandes e realmente a animosidade do produtor rural fica bastante dificultada. O ânimo dele fica bastante dificultado.
Então, nós até já falamos recentemente com o Ágio de Meneghetti, com outras lideranças do setor, e sempre tem a questão do seguro agrícola, o seguro de renda, que o produtor está carente de um instrumento que lhe dê garantia, que lhe permita dormir, né, Bog?
Exatamente. Nesse momento é que realmente aflora e fica evidente a necessidade de se ter um seguro de verdade, né? O que nós temos aí é um paliativo, atende poucos produtores e atende de uma maneira ainda insuficiente. Quando muito, se o produtor tiver sucesso na sua pólice, tiver atendendo todas as regras aí, aí a burocracia, ele acaba cobrindo o custo de produção. E ele fica a ver navios, porque ele tem um ano ainda pela frente, a perspectiva de renda, de novo, é para daqui um ano, e ele tem todo um custo de vida aí, tem questão de saúde, tem questão de segurança, tem escola, tem funcionários, tem todo o custo fixo de uma propriedade que tem que ser feita a gestão durante esse ano, durante esse próximo ano e sem perspectiva de renda. Realmente é um problema sério e entra ano e sai ano, o governo não toma isso como um plano estratégico para deixar a agricultura um pouco mais segura. É uma atividade extremamente insegura e essa seria uma ferramenta que o governo teria para deixar a atividade um pouco mais segura.
Agora, Borges, você disse mesmo esse que tem aí, que é precário. Como é que está essa relação, a hora que o produtor vai e mostra para o banco que não, a colheita que ele estimava não aconteceu? Presidente. E o banco tem retornado o dinheiro a contento? Está dentro dos valores esperados ou contratados pelo banco e produtor?
Não, está dentro daquilo que foi contratado, né? Da apólice que foi feita. No entanto, a apólice cobre um custo de produção, né? Cobre parte dos custos, mais ou menos aqueles custos diretos, né? Os insumos, a mão de obra utilizada naquele momento para aquela atividade e tal. Quanto aí, mas mesmo assim, Sérgio, é uma minoria dos produtores rurais que tem acesso a seguro nesse ano. Até porque nós tivemos também um problema que o governo também faltou dinheiro para o prêmio, né? Aquela subvenção que o governo tem dado ao prêmio do seguro e faltou, atrasou. Então as seguradoras também não atuaram de maneira suficiente para atender um número maior de produtores.
Até porque o número que é prometido não é cumprido pelo governo federal, não há empresa de seguro que vá confiar e fazer uma e entrar com uma, de uma forma maciça nisso, né, Borges?
Exatamente. O governo não cumpre aquilo que estava orçado para efeito de prêmio de seguro, para subvenção. As seguradoras não têm segurança no resseguro, por causa que os valores, os recursos necessários para o fundo de catástrofe também não foram devidamente ou oportunamente depositados. Então, geram insegurança no setor e a grande maioria dos produtores acabam ficando sem seguros.
Agora, Borg, e essa chuva com o milho, ela veio na hora certa, apesar de estar atrapalhando um pouco a colheita da soja, que já foi prejudicada pela seca, mas como é que está? O produtor vê alguma esperança, vê alguma safra boa nesse milho agora plantado?
Pois é, são situações e situações, Sérgio. Nós tivemos aqueles produtores que foram colhendo a soja em função de baixa produtividade, acabou antecipando o ciclo, e eles foram tirando a soja e plantando milho safrinha, o milho de inverno. E aí a chuva demorou, em algumas regiões ficou o plantio, foi chover depois de 20 ou 25 dias após o plantio. Isso não é bom, isso dificulta o estande da lavoura, o desenvolvimento, a germinação. Então é uma lavoura que já vem com uma perspectiva menor de produção. Em função do atraso na chuva. Agora, nesse momento, as chuvas que estão vindo aí regularizam a situação de muitas lavouras, né? E ainda nós estamos numa época boa, época viável de plantio. Então, para aqueles produtores que conseguirem fazer o plantio, ou fizeram o plantio bem recente, ou vão fazer agora no início de mês de março, existe sim uma perspectiva, uma esperança de que a produção ainda seja uma produção normal.
Ô Borg, com relação à ferrugem da soja, que sempre tirou o sono do produtor, também esse ano não teve muita incidência, não, né?
Não, esse ano foi um ano bom, né? Em função de pouca chuva, pouca umidade e tal. O produtor não teve tanta incidência de. E também muitos produtores fazendo tratamentos de forma preventiva. Não foi um problema para a cultura da soja. Realmente, o que faltou foi água, foi chuva, né? Durante o mês de janeiro e mês de fevereiro, a falta d'água, aliado a altíssimas temperaturas, provocaram uma maturação muito precoce das lavouras, um aceleramento no processo de maturação, e aí as perdas se acentuaram, e hoje, Sérgio, a gente pode dizer que na nossa região as perdas giram em torno de 35% para a soja, 35% até 40%. É bastante desuniforme, porque hoje mesmo você fala com um produtor que produziu 30% e produtor que produziu 150%. Mas são os extremos, são as situações extremas. Nós temos, na média, nós podemos, conversando com produtores e com a experiência que eu tenho nas minhas áreas, o que eu estou produzindo, a gente pode falar de maneira segura que a perda de produção, no caso da soja, já está acima de 35%.
O governo tem anunciado coisa em torno de 14%, 18%, lá na região oeste, que tem mais acentuado, que sabe-se que até 80% em algumas áreas, até a totalidade, né, Borg?
Exatamente.
Mas é um número bastante expressivo, né?
Muito expressivo, e realmente é o dinheiro, porque se a gente trabalhar, é mais ou menos aquilo que sobraria no bolso do produtor, 30%, um terço do seu movimento, ou do seu faturamento, é aquilo que sobraria para ele fazer novos investimentos em máquinas, em bens, ou que utilizaria no comércio de todas as cidades aqui da região. Então, o impacto ainda daqui para o final do ano será muito grande na nossa região, principalmente no comércio e na indústria, por causa desse recurso que não vai estar mais na mão do produtor para fazer girar a máquina da economia da nossa região.
Até porque, só para lembrar o nosso ouvinte, né, Borg, uma parcela, um percentual muito grande de dinheiro que faz girar a nossa região vem da agricultura, assim como no Paraná e no Brasil, né?
Ah, sim.
Passa de 30%, com certeza, né?
Com certeza, com certeza.
Agora, a FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, está convocando os sindicatos rurais do Estado a ajudar com sugestões e situações que possam enriquecer o plano agrícola pecuário desse ano agora. O que você já tem algumas, quais são as reivindicações mais fortes que a FAEP tem recebido? Quais são as mais solicitadas, as mais indicadas, melhor, pelos produtores, pelos sindicatos, Borne?
Por experiência própria, Sérgio, a gente sabe que a maior necessidade é realmente um seguro de renda, um seguro que deixe o produtor numa situação, possa produzir tranquilo, né? Além de que, adequação de recursos oportunamente, né? E acesso aos recursos, porque nós temos visto os bancos disponibilizar recursos, certo? Mas os impedimentos e as dificuldades são tão grandes que realmente são poucos os produtores que têm acesso ao crédito de uma maneira suficiente. E aí faz o seguinte: falta dinheiro no campo, falta dinheiro para o produtor e sobra dinheiro no banco. É constante a gente ouvir em entrevistas os representantes dos bancos dizer que tem dinheiro suficiente, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. E realmente tem, mas são poucos os produtores que têm todos os pré-requisitos exigidos, e às vezes com exagero, pelos bancos, para que o produtor tenha acesso. Então nós temos dinheiro, sobra dinheiro no banco e falta dinheiro no campo.
O Borg, o Gilson tem uma pergunta a você.
Sr. Borg, muitas empresas de seguro privadas querem entrar no mercado do setor agrícola. E algumas delas consideram que vão dar garantias ao produtor que sofre muito com as intempéries do clima, do tempo. Qual seria o seguro ideal para o produtor agrícola?
O seguro ideal é aquele que cubra não só o seu custo de produção, e sim e que ele tenha uma garantia de renda, né? É o seguro de renda que a gente, que o produtor sempre pede para o governo, seguro de renda que tenha, que garanta o custo de produção e mais uma renda suficiente para que ele se mantenha na atividade. Esse é o seguro ideal. No entanto, Gilson, as seguradoras não se dispõem a entrar nesse ramo de seguro ou nessa linha de seguro em função de que já para assegurar somente o custo, os recursos de subvenção, os recursos do fundo de catástrofe, os recursos para o resseguro são insuficientes. Então, não existe essa política ainda necessária para que elas entrem de maneira geral, fazendo com que o produtor tenha essa alternativa de fazer um seguro de renda da sua atividade.
Ok, então. Respondido, Gilson?
Respondido.
Então falamos com o presidente do Sindicato Rural de Maringá, o engenheiro agrônomo José Antônio Borg. Borg, obrigado por atender o nosso convite, viu?
Boa tarde, Sérgio, a todos os ouvintes, e estamos sempre à disposição.
Tá, ok.
CBN Rural, as notícias do homem do campo.